em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Há 41 anos, várias cidades do país acordaram ao som do rebentamento de dezenas de petardos. Simultaneamente, caía uma chuva de papéis contendo o que chamavam de manifesto ao povo trabalhador, acompanhado de um símbolo, uma estrela e uma metralhadora. As FP25 anunciavam desta forma ao país que acabavam de nascer. Até serem desmanteladas, cometeram inúmeros crimes, dezenas de assaltos violentos e 17 homicídios, um deles de um bebê de 4 meses. Os factos e os seus autores, as vítimas, o labirinto judicial e a saída política pela amnistia são reconstituídos num livro lançado esta semana pelo advogado Nuno Gonçalo Poças. Na edição desta semana do Em Nome da Lei, lembramos os tempos em que o país viveu à lei da bomba. Um serviço à memória para o qual contamos com a participação do autor do livro, o advogado Nuno Gonçalo Poças, a conselheira jubilada Cândida Almeida, que foi procuradora do processo judicial, e Manuel Castelo Branco, filho do diretor das prisões, morto pelas FP25. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite Em Nome da Lei e estarem hoje aqui a prestarem o serviço público de nos relembrarem factos que foram julgados, que deram origem a condenações por um dos crimes mais graves do nosso Código Penal e das convenções internacionais que somos subscritores, o terrorismo, e que hoje estão praticamente esquecidos pela memória coletiva. Nuno Gonçalo Poças, comece por si. É o seu primeiro livro, porque este tema, tanto mais que nem sequer era nascido à data em que aconteceram a maior parte dos factos que relata no livro e de que aqui hoje vamos falar.
Sim, olha, na verdade este tema não esteve para ser um livro, este tema esteve para ser um pequeno ensaio de 9 ou 10 páginas, era a minha intenção escrevê-lo para um jornal. O que aconteceu foi que, à medida que fui recolhendo informação e obtido documentação, etc., percebi que não ia conseguir escrever o ensaio e, portanto, tinha que escrever o livro. De facto, o manancial de informação, às tantas, tornou-se muito extenso. Eu, a primeira vez que esbocei o livro, tinha-se entre 60 a 70 páginas escritas e, portanto, percebi que se calhar era... E não tinha assim tanta informação quanto isso e, portanto, percebi que nessa altura que era importante passar essa história a livro.
E faltava escrever a história das FP25, porque até agora não havia nenhum livro verdadeiramente sobre as FP25. Havia sobre a questão da amnistia, mas...
Não, isso não é rigorosamente assim, não. Há de facto alguns livros sobre as FP25. Há um livro do António José Vilela, jornalista, que foi editado aí há cerca de 15 anos, que se chama Viver e Morrer em Nome das FP25, que conta a história, de facto, e que foi um livro bastante útil. Uhum. Há um livro do antigo inspector Barra da Costa também sobre o tema, que depois tem ali uma variante mais académica sobre a própria questão do terrorismo, uma vertente mais global e até filosófica e académica. O que eu senti foi que a história das FP25, apesar de estar contada e estar disponível, ou relativamente disponível, através quer desses livros, quer através de informação que estava disponível noutros livros, nos jornais, nas hemerotecas, nos arquivos das televisões, enfim, e até na própria memória de várias pessoas, uma delas a doutora Cândida Almeida, eu senti que faltava uma análise histórica, política e até jurídica, uhum, sobre aquilo que de facto se tinha passado até à prescrição dos crimes já no século XXI. E foi isso que eu me propus fazer, se com sucesso ou não, os leitores dirão, mas a ideia inicial foi essa.
Para mim foi utilíssimo, devo-lhe dizer que eu própria estava muito esquecida destes factos, embora na altura...
Eu acho que estava quase toda a gente.
É exatamente isso que diz no seu livro, Presos por um Fio, Portugal e as FP25 de Abril. Diz que o que mais o surpreendeu quando começou a debruçar sobre o tema foi o esquecimento mesmo das pessoas que estiveram de alguma forma envolvidas nos factos e a indiferença da sociedade em geral. O que é que explica a falta de memória dos portugueses em relação às FP25?
As pessoas que estiveram envolvidas nos factos, eu acho que têm a memória muito viva. As pessoas que não estiveram diretamente envolvidas nos factos, portanto, pessoas que não eram ou familiares de vítimas ou a magistratura, a advocacia, as polícias, e algum jornalismo, talvez, essas pessoas mantêm a memória muito, muito viva. E eu acho que aquele processo, até para muita gente, foi traumático. O que mais me surpreendeu, de facto, foi a amnésia coletiva da sociedade.
Sim.
O facto de muita gente que viveu naqueles anos enquanto adulto e que não tinha, ou que não tinha memória de todo, ou que tinha uma memória um bocadinho truncada sobre aquilo que tinha acontecido. Houve muita gente com quem eu falei sobre aquela altura que me dizia que tinha ideia que as FP25 tinham sido uma organização qualquer que surgiu no pré, que havia pessoas até que me diziam que achavam que era uma organização ainda do tempo da ditadura. Havia pessoas que relacionavam o Hotel Saraiva de Carvalho com as FP, mas que havia outras que não. Havia pessoas que achavam que as FP tinha sido uma organização que tinha feito umas coisas, uns atentados à bomba, nada de especial, e que não tinham morto ninguém. Havia outras pessoas que, de facto, tinham noção de que aquilo tinha acontecido, mas que também o justificavam muito como sendo uma coisa a esquecer, porque também tinha havido enfim, terrorismo da direita em Portugal, uns anos antes. Havia quase de tudo. E isso, de facto, surpreendeu-me, como é que uma coisa tão traumática, uma organização terrorista que em 7 anos assassinou ou provocou a morte de 17, 18 pessoas. Eu incluo 18 por causa da questão da avó do menino. Do
morre de choque, não é?
Morre com uma síncope cardíaca, sim. Como é que uma organização daquelas, como é que aqueles anos, com assaltos a bancos, empresas, repartições de finanças, correios, etc., quase todos os meses, como é que as pessoas esqueceram daquilo? E houve gente com quem eu ia falando ao longo do tempo e que hoje em dia já conseguiu ler o livro e que me diz, pessoas com 60, 70 anos, e que me dizem, eu hoje em dia quase que sinto vergonha de mim próprio por me ter esquecido.
Acha que houve uma tentativa de branqueamento de todos os factos que aconteceram?
Acho que houve uma mistura de duas coisas, é pelo menos essa a minha análise. Acho que houve uma sociedade que a determinada altura sentiu que tinha que olhar para a frente e que não queria espiar os pecados do passado. Eu tenho essa impressão. Nós não somos uma sociedade que lida bem com os momentos duros ou mais brutais da nossa história, muito menos da nossa história recente. Eu acho que naquela altura, depois de uma sucessão de mais de 10 anos de crises económicas e de duas intervenções do FMI, de um cenário político mais ou menos conturbado, de assassinatos, de roubos, da morte trágica de um primeiro-ministro e do ministro da Defesa, etc., com a adesão à comunidade europeia, eu acho que a sociedade sentiu ela própria essa necessidade de olhar para a frente. E depois acho também que isto, juntamente com a vontade do poder político da altura, ajudou a criar esta amnésia coletiva. Eu lembro que um dos documentos da altura da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento dizia isso claramente, que era preciso passar detergente sobre a última nódoa que tinha caído no pano de democracia. E, portanto, isto é quase declarado, não é? Portanto, era preciso, de facto, esquecer. Até porque em 96...
E porquê que o Estado sentiu a necessidade de perdoar a quem não se tinha arrependido? Que é uma pergunta também que faz no seu livro. A conclusão é que chegou depois de toda a investigação que conduziu.
Eu creio que também deixa essa questão um bocadinho em aberto e que serve também à reflexão de todos nós enquanto sociedade. Mas a minha própria, eu creio que o regime não conviveu de forma saudável com o facto de ter uma pessoa que tinha o próprio regime construído como símbolo e que tinha estado envolvida, enfim, naquilo que era na prática uma organização terrorista.
Persistir na condenação das FP25 era um bocadinho a condenar o 25 de Abril por causa da associação do Hotel Saraiva de Carvalho
eu não tenho essa visão.
Sim, mas eu pergunto-lhe se era um bocadinho essa a visão do...
Acho que houve algum receio de que, condenando o Hotel Saraiva de Carvalho, se estivesse a condenar o 25 de Abril, eu não creio que, condenando o Hotel Saraiva de Carvalho, se tivesse sequer algumas pessoas, enfim, mas isto há gente para tudo, não é? Algumas pessoas poderiam pôr em causa o 25 de Abril e até a própria democracia. Não creio que a democracia estivesse em causa se a justiça tivesse sido feita. Eu acho que a democracia funciona com instituições, uma delas é o Poder Judicial.
Claro.
E, portanto, o Poder Judicial deve fazer o seu trabalho normalmente, independentemente de quem esteja em causa.
Eu queria só aqui recordar, para quem tem estes factos menos presentes, que as FP25 eram uma organização que fazia parte do chamado Projeto Global, pensado pelo herói de Abril, Hotel Saraiva de Carvalho, e que visava tomar o poder pela luta armada. É importante referir, já aqui falámos da amnistia, mas a amnistia foi apenas em relação aos crimes de associação terrorista, não em relação aos crimes de sangue. Esta organização terrorista foi objeto de 2 julgamentos, e tendo a amnistia pelo
vários
meio.
Até.
Sim, eu queria lhe pedir que recordasse aqui de uma forma sintética, avivasse aqui a memória de todos os que nos estão a ouvir, relativamente ao que foi o processo judicial judicial e que Mário Soares classificou como um imbróglio judicial.
Na altura, quando o processo judicial começou, havia, junto às autoridades portuguesas, conhecimento de que aquilo que já se tinha passado noutros países, nomeadamente a Itália, com as Brigadas Vermelhas e o julgamento, se podia repetir em Portugal.
Uhum.
E houve uma série de fatores que fizeram com que alguns magistrados, polícias, tivessem ido à Itália acompanhar aqueles processos. E, na altura, várias coisas ficaram em cima da mesa. Portanto, a questão das greves de fome e de sede. E havia ali uma questão fundamental, que era a questão da reapreciação da prova na segunda instância, que era que na altura em Itália isso também foi suscitado, e portanto as autoridades portuguesas estavam alertadas para correrem esse risco como estratégia ou como instrumento da defesa para complicar o processo.
Mas só para arrumarmos, na primeira, portanto, houve um julgamento, houve uma investigação, houve
certo,
uma
mas é precisamente por isso que eu faço este contexto, porque o julgamento foi proposto à sua gravação na primeira instância, precisamente para conferir um direito aos arguídos de a segunda instância poder reapreciar a prova. Isto naquela altura não era habitual, portanto que os próprios réus decidiram recorrer dessa decisão da gravação, que era uma coisa que lhes era favorável, e decidiram recorrer. A relação deu-lhes razão, portanto a relação entendia aquilo que era o entendimento na jurisprudência na altura, de que de facto a prova não seria reapreciada.
Eu penso que ainda hoje é rara a relação reapreciar a prova. Penso que
É
só.
diferente, pois
Pois.
o acórdão final do Tribunal Constitucional acaba por ser depois muito claro, e depois isso funcionou depois daí para a frente. E esse acórdão depois acabou por ser muito importante para aquilo que nós temos hoje em dia no sistema judicial. O que acontece é que o julgamento acabou, por, de facto, não ser gravado, e criou-se essa aranha na engrenagem precisamente quando o processo chega à relação. Os réus, nessa altura, entendem que tinham direito à reapreciação da prova, o Tribunal da Relação entende precisamente aquilo que já tinha tido anteriormente, que era que não. O processo sobe novamente em recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, acaba por ir ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional entende que aquela norma que estava em causa do Código de Processo Penal em vigor na altura, que de facto era inconstitucional, não era conforme à Constituição democrática que tínhamos já nos anos 80, e portanto o processo regressa, e quando volta ao Tribunal da Relação, de facto o acórdão do Tribunal Constitucional não é uma peça muito clara, e portanto deu nova origem a novas interpretações do Tribunal da Relação. Como o Tribunal da Relação entendeu manter a decisão que já tinha tomado antes, o processo volta novamente ao Supremo Tribunal de Justiça e volta novamente ao Tribunal Constitucional. E depois no Tribunal Constitucional está de facto uma série de anos a aguardar acórdão, porque o processo até aí tinha corrido até de forma bastante rápida. Assim, de memória, eu julgo que desde a Operação Orion, em junho de 84, até ao primeiro acórdão do Tribunal Constitucional, em 89, se não me falha a memória.
Eu penso que fala em 2 anos. Dois anos
Não,
até
certo,
ao acórdão.
5 anos até ao primeiro acórdão, mas depois o outro acórdão, o último acórdão do Tribunal Constitucional, de facto, demorou 2 anos. E nesses 2 anos é quando se dá a anistia. Depois, curiosamente, o acórdão do Tribunal Constitucional acaba por sair 1 mês ou 2 depois da amnistia estar aprovada.
Pois.
E depois aquilo foi de facto uma jurisprudência que depois foi muito importante de ir para a frente. Eu comecei a trabalhar há 12 anos, uma coisa assim. Eu sempre dei aquela jurisprudência como certa, e nunca tinha sabido de onde é que ela
Da
tinha
origem.
surgido, exatamente. E portanto, aquilo que se entendeu a determinada altura foi um processo judicial que tinha tido o seu desenvolvimento na primeira instância, na relação, no Supremo, tinha ido ao Tribunal Constitucional, que tinha descido, depois tinha subido novamente ao Supremo e depois novamente ao Tribunal Constitucional. Era um imbróglio. O meu entendimento é de que a própria expressão imbróglio jurídico acaba por ser uma narrativa ou uma expressão que pode criar uma narrativa e que depois acabou por dar no que deu. Porque a impressão que eu tenho é que, de facto, aquilo não era um imbróglio jurídico. Era um processo complexo e era um processo que tinha uma saída. Porque, de facto, se o Tribunal Constitucional entendesse como entendeu que o julgamento deveria ser repetido porque aqueles direitos dos arguídos deviam ser assegurados, devia ser aplicada a norma em conformidade com a Constituição e com os direitos de defesa, com as garantias de defesa dos réus, bem, o julgamento seria repetido, não é? E no fundo,
isso
quer
nunca
dizer,
aconteceu.
nunca, quer dizer, aquele julgamento que devia ter sido repetido e que poderia ter acontecido logo em 96 e se calhar em 97, 98 o processo estaria concluído, na prática repetiu-se em 2001. Só que naquela altura o crime de organização terrorista estava amnistiado.
Já amnistiado,
e, portanto,
aquilo repetiu-se porque esse foi o julgamento dos crimes de sangue.
Certo, foi o julgamento dos crimes de sangue. Depois o processo acabou por a sentença da absolvição foi, o acórdão da absolvição foi confirmado no Tribunal da Relação e depois os crimes acabaram por prescrever porque o Ministério Público não apresentou recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
Em 1985 realizou-se no Tribunal de Monsanto o julgamento que estávamos aqui a fazer referência, de 73 arguidos acusados de associação terrorista por integrarem as Forças Populares 25 de Abril. O julgamento durou apenas 2 anos. Um dos procuradores que investigou e deduziu a acusação foi Cândida Almeida, hoje conselheira jubilada, que está também no Em Nome da Lei, como eu disse na introdução deste programa. Cândida Almeida, Mário Soares, boa tarde, chamou este caso um imbróglio jurídico. Para os procuradores que investigaram os factos e depois deduziram a acusação, foi de facto um imbróglio jurídico?
Não, de maneira nenhuma, mas deixa-me só retificar. Eu sou procuradora-geral adjunta, jubilada, trabalhava no Supremo e jubilada, mas não sou conselheira, sou procuradora-geral adjunta.
Obrigada.
Sim,
correção.
O processo não é de maneira nenhuma, os três processos que eu tive e que, portanto, em que deduzi a acusação e no julgamento do primeiro também estive a integrar a equipa, não era, nem é, um imbróglio jurídico. A lei é que era, o Código de Processo Penal era ainda o anterior, de 1939, e tinha normas que o Tribunal Constitucional vinha repetidamente, depois de 25 de Abril, a considerar inconstitucionais. Portanto, nós tínhamos umas normas que não se coadunavam nem com a Constituição da República de 1976, nem com a nova realidade democrática. Digamos que o processo era prova a mais, portanto o imbróglio era só...
Já era era o primeiro mega processo, não?
É o primeiro mega processo, mas este mega processo teve, digamos, uma estratégia que eu penso que resultou e que não tinha sido seguida no caso anterior do PRP, que eram acusados 3 ou 4 de terem feito o assalto e pertencerem a uma organização. Portanto, se falhava qualquer coisa do assalto, a organização também ia ao ar, e foi assim sucessivamente que o PRP se pode dizer que não se conseguiu fazer justiça. Portanto, relativamente a este processo, em que tudo era novo, o diretor da PJ, da DCCB, portanto, que era a Direção Central contra o Banditismo, e eu seguimos a estratégia de acusarmos, investigarmos os arguídos pela organização terrorista, que é um crime diferente e previsto no Código Penal como organização terrorista, e os casos concretos, os crimes de sangue, os crimes de assaltos, etc., esses seriam investigados depois nas respectivas comarcas, porque também não havia o DCIAP. Penso que o DCIAP foi uma consequência deste processo, porque nós tínhamos, eu tinha competência para fazer a acusação, portanto, e o juiz para fazer a instrução, porque foi a comarca onde pela primeira vez se detectaram indícios e descobriram indícios contra os arguidos em concreto e, portanto, tínhamos competência, mas os crimes concretos tinham sido cometidos em várias comarcas do país, pelo país todo, e, portanto, esses tribunais é que eram os competentes. Portanto, a nossa estratégia foi de perseguir criminalmente pelo crime de organização terrorista. Claro que esta estratégia foi sujeita à apreciação superior e, portanto, tivemos todo o acordo e, portanto, fizemos a investigação, quer do primeiro, quer do segundo, porque houve um intermédio de 2 arguidos que ainda não estavam acusados e, portanto, tinham um processo em concreto e, portanto, foram 3 investigações e 3 acusações de organização terrorista. Portanto, era simples, ou seja, o problema era saber quem eram, descobrir as ligações e a prova era demais. Portanto, aquilo que realmente foi mais custoso foi ordenar e conectar toda a prova testemunhal, a prova escrita, documental, etc, etc. Portanto, não foi imbróglio jurídico nenhum.
E não teve grandes dificuldades a investigação, porque, quer dizer, o terrorismo é por natureza um crime difícil de investigar.
Sim,
neste caso, estava a dizer que tinham era prova a mais.
Sim, tivemos muito. muita, porque eu penso também que houve um certo desleixo, porque quando tinham de fugir os integrantes da organização, quando tinham de fugir ou de casas de recuo ou de sítios que pensavam que tinham sido descobertos, deixavam tudo. Portanto, nós apreendemos muita, muita, muita documentação relativamente às FPs e, portanto, depois, nas buscas que foram determinadas no processo principal, portanto, e nos outros também, mas neste, nós apanhamos documentos que se complementavam. Claro que isso deu muito trabalho. Eu trabalhava de dia com o juiz Martinho na realização das diligências, interrogatórios, inquirição de testemunhas, idas aos locais para vermos os cárceres do povo, que eram locais destinados a colocar os raptados, as pessoas raptadas, que normalmente seriam empresários e outros, e políticos, e que seriam metidos em cárceres do povo, que era o nome que usava a ETA. Portanto, eram buracos debaixo da terra, com um sistema de ventilação, mas a pessoa ficaria ali, coberto por cima por cortiça, porque abafa o som, então, portanto, seria muito complicado vir a descobrir onde estavam essas pessoas raptadas. Uhum. Não chegamos a essa altura, porque precipitamos a operação exatamente por causa dos raptos, que deveriam entrar a breve texto na atuação dos arguídos, dos pertencentes à organização, e, portanto, nós tínhamos muita documentação. Entretanto, houve um caso concreto, portanto, um assalto no Porto, que correu mal, e aí foram presos três pessoas do grupo, que eram cinco, três deles foram presos. E, portanto, esta gente pertencia a um grupo, a uma célula das FPs. Dois deles eram pessoas, no fundo... Este processo ensinou uma coisa: as pessoas não são totalmente boas nem totalmente más. Há
então,
sempre um lado bom, um lado humilde e uma fé e uma crença que às vezes não tem nada a ver com a realidade. Estes dois cidadãos eram pessoas simples, do lado lá, da Almada. Um era pescador, o outro conduzia um carro, era motorista, e, portanto, foram recrutados para a organização. Eu perguntei a um deles... entretanto, o que é que a organização fez? Quando eles foram presos, abandonaram-nos. Eles recebiam um subsídio mensal, deixaram de receber o subsídio mensal, recebiam um subsídio de família para as crianças, deixaram, e, portanto, eles ficaram completamente sozinhos. E como realmente eram pessoas simples e tinham ido para a organização porque tinham dito que aquilo era muito importante, porque o hotel estava lá, e se o hotel estava lá é porque era muito bom, uhum, eles aderiram. Mas também era fácil deixarem de estar com eles, face ao abandono completo a que foram sujeitos. E, portanto, uhum, estas pessoas começaram por falar e colaborar na descoberta da verdade. Através deles, nós fomos descobrindo os cárceres do povo, fomos descobrindo os grupos, os elementos que constituíam estas células. Isso permitiu, portanto, vir a prender outros elementos que ainda não tinham, que não eram conhecidos e que não tinham sido descobertos. Os elementos escritos permitiram-nos também de descobrir outros elementos, porque o Sr. Tenente-Coronel Otelo, nas suas declarações, identificou todas as iniciais, todas os nomes fictícios, sim, que estavam no seu caderno. Uhum. Caderno esse que tinham reuniões sob o nome de Projeto Global, uhum, e tinham os nomes, as iniciais das componentes, mas que elementos que eram das FPs tinham exatamente o mesmo conteúdo, mas FPs 25, e, portanto, os elementos tinham sido identificados como FPs 25. Portanto, com toda esta prova, que a dificuldade foi organizá-la, trabalhava de noite, obviamente, para fazer, não tínhamos ainda computadores, foi à mão, portanto, escrever o que é que eles faziam, as conexões, onde é que elas estavam, os cadernos principais. Portanto, foi trabalhoso, mas não foi difícil, ou seja, não tivemos dificuldade em encontrar a prova.
Oh, Cândida Almeida, e sentiu, temeu pela própria vida, sentiu-se ameaçada, recebeu ameaças diretas?
Sim, senti. Bem, Depois, um dos arrependidos comunicou, portanto, também que se arrependeu, já nós tivemos seis, um deles que também fazia parte de uma célula das FPs, portanto, da estrutura civil armada, no Otelo estava a estrutura civil armada, o que correspondia a FPs 25, naqueles elementos que faziam parte da direção de militar, direção político-militar, faziam parte também elementos deste braço. A organização tinha quatro braços principais, para além de outros, mas os principais era o Otelo ele próprio, era a estrutura civil armada, a organização político-militar, de onde fazia parte o Otelo, também, portanto, na dupla qualidade de elemento único da organização, e também da direção político-militar, onde se tratavam e decidiam os crimes mais graves, digamos, a estratégia, as mortes. E, finalmente, sei lá, uma empresa de import-export que servia para limpar, digamos, eventuais subsídios ou mandar para fora eventual dinheiro. Estes elementos todos coordenados e cruzados, deu-se, portanto, a facilidade final de poder deduzir a acusação com bastante certeza e com muita prova.
Mas a doutora estava a perguntar-lhe se a doutora se tinha recebido ameaças diretas.
Sim, porque... eu tive uma ameaça no carro da segurança. Furaram os pneus, quatro, não a mim, mas furaram para dizer eventualmente, olha, estamos aqui. E depois, mais tarde, quando houve uma fuga do estabelecimento prisional de Lisboa, fugiram 10, deixaram muita documentação, mais documentação de prova, com estratégia da defesa, com elementos importantes. E uma das coisas era, mais ou menos assim, já não me lembro bem de cor, mas era o Martinho e a Candidinha continuam a fazer das suas, deviam ter uma lesão permanente, porque não sou adepto da pena de morte, para nunca mais se esquecerem. Portanto, estas foram as duas diretamente a mim. Relativamente ao Dr. Castelo Branco, ao Dr. Martinho e ao arrependido, aquele primeiro que falou, portanto, o Barradas,
foi morto,
esse indivíduo que colaborou connosco, disse que tinha estado no tribunal deles, que por acaso não tinha defesa, era só acusação, e que tinham sido condenados à morte estas três pessoas. E, portanto, porque era como uma fera ferida, um animal ferido, estava 3/4 da organização, o outro quarto cá estava fora, era o mais violento, e, portanto, a ameaça, embora não seja direta, era direta a estas pessoas. Claro que ficamos com receio do que acontecia, e ver as armas nas fotografias, as armas que usavam, pesadas, de guerra, sei lá, metiam certo respeito e receio. Diretamente tive aquelas duas que acabei de referir.
A doutora falou em Otelo Saraiva de Carvalho, ele foi acusado e condenado por associação terrorista. As provas que havia contra ele de ser o elemento aglutinador do projeto global e ter a intervenção direta e indireta em todas as suas componentes, nomeadamente as FE25, não deixavam margem para dúvida, porque ele negou sempre, não é?
Margem para dúvidas. E, aliás, como fez o doutor Poças, se voltar a ver os documentos, ainda hoje voltávamos a chegar à mesma conclusão. É que a prova cruzada não deixa qualquer dúvida. E hoje podia-se renovar todo o passado, porque continua, a não ser que já tenham sido destruídos, espero que não, o doutor Poças chegou à mesma conclusão, e com certeza, e portanto por leitura dos autos e leitura dos apensos, leitura de todos os testemunhos, etc. Não há dúvida nenhuma.
Mas não havia indícios de que o Otelo tivesse alguma autoria ou moral dos homicídios que foram cometidos?
Digamos que havia, porque a organização dividia-se naquelas quatro departamentos que eu lhe disse. Um que era a FUP, que era aparentemente legal e que intervinha quando havia algum homicídio ou algum assalto das FPs, vinha dizer que o terrorista era o Estado. Era o terrorismo de Estado, e que estes não tinham. Depois, a ECA, que era as FPs 25, tinham feito ou tinham levado a cabo o homicídio, ou o assalto, etc. E, portanto, ele tinha estas referências. Tinha estas referências nos seus cadernos, uma vez que, confrontados com outros que assumiam exatamente que eram das FPs, portanto, a conversa era a mesma. Houve uma reunião na Serra da Estrela,
em que
foram todos encapuçados. O Telo tinha o número 7, portanto, hoje era possível fazer-se a análise do ADN do capuz, mas eu não disse que não. Estiveram todos na Serra da Estrela encapuçados a discutir a estratégia para o futuro. Um desses documentos, que é o 16, o documento 16 é o documento da violência. Quem é que levava a cabo os assaltos? Teriam de ser feitos um por mês, e era a estrutura civil armada. armada, ou seja, umas FPs, que tinham a obrigação de fazer. Faziam o assalto e depois apresentavam o dinheiro para ser distribuído por todos os outros departamentos. Relativamente aos homicídios, o Otelo tem escrito pela sua mão que se contentava com o perfil do INE a abater. Portanto, ele sabia perfeitamente, digamos que era o autor moral, se quiser chamar, ele e todos os outros que faziam parte da direção política ou militar, porque estavam a decidir quem é que fazia o quê com autonomia. Portanto, vocês têm de fazer um assalto, se for um tiro para as pernas, têm de ir ao departamento superior às FPs, se for morte, têm de vir aqui à DPM, onde ele estava, e os outros dirigentes. E o Otelo limitava-se com o perfil do INE a abater.
Uhum.
Portanto, todos estes elementos levavam aos indícios de que havia aqui uma organização em que cada um dos elementos trabalhavam em nome e em benefício dessa organização, porque eram todos responsáveis. Esta era a questão jurídica que ficou para final. Ou seja, se aqueles arguídos que sabiam dos homicídios, dos assaltos, etc., que os criam, que deixavam que os outros levassem a cabo, se eram também responsáveis ou não, como aqueles que lá tinham ido diretamente. Uhum. Essa questão não chegou a ser discutida no Supremo, no Tribunal, naquele processo dos crimes concretos, porque, infelicidade, não foi interposto recurso para o Tribunal, para o Supremo
Maria,
Tribunal de Justiça.
Sim.
Portanto, por isso é que eu dizia que o Bin Laden podia vir cá, ele nunca pôs bombas, mas podia vir cá porque não era responsável.
O Manuel Castelo Branco tem uma pergunta para...
Não é uma pergunta, eu queria só complementar uma coisa aqui relativamente aos cadernos do hotel. Os cadernos do hotel foram decifrados pelo próprio, por interrogatório do juiz Martinho de Almeida Cruz, nos dias a seguir à sua detenção.
Uhum.
Foi o próprio que decifrou, porque o hotel, enfim, eu vou falar talvez mais desabridamente, mas não tenho problemas nenhums com isso, o hotel é uma personagem voluntarista, tonto e egocêntrico. E ele próprio decifrou os seus próprios cadernos. Portanto, nós não estamos aqui a falar de interpretações, estamos a falar do próprio que identificou e que interpretou os seus próprios escritos. Há aqui só um tema que eu também gostava de voltar atrás, sobre o que o Nuno Poças falou, que tem a ver com a amnésia. Para a amnésia contribuiu muito a imprensa da época.
Uhum.
A imprensa da época era uma imprensa, e a imprensa da época e a imprensa que tivemos até hoje. A imprensa da época, porque a imprensa da época era, na maioria dos casos, muito alinhada. Eu vou-lhe dar só um exemplo. No Expresso havia um jornalista que era completamente alinhado com o PRPBR, em que o próprio Ministério Público chegou a equacionar a hipótese de o acusar. E era um jornalista que, por exemplo, escreveu várias notícias sobre as FPs-25.
Sim, era ele que fazia o acompanhamento do julgamento.
Do julgamento. Sim. Aliás, e, portanto, consegue imaginar o que era a turpação e a ficção.
Sim, a falta de entender.
Que esse jornalista teria na descrição dos factos. Mas não era o único. Havia mais um jornalista, por exemplo, que tinha uma ligação, e é bem descrito num livro que saiu recente, do Diogo Noivo, sobre uma história da ETA, que tinha uma ligação muito próxima com o Henri Batasuna. E havia outros jornais com este tipo de ligação ou com este tipo de complicidade. Portanto, houve uma narrativa que o Otelo começou a contar depois da sua saída da prisão, de que não pertencia, e que foi uma narrativa que, de alguma forma...
Mas ele tinha feito a interpretação dos seus próprios cadernos e depois...
Essa narrativa depois que ele começou a contar que não fazia parte... Foi uma narrativa que, digamos, que teve alguma complicidade passiva ou ativa da comunicação social.
Uhum.
A verdade é que, passado algum tempo, nós já estávamos a falar de que essa narrativa ia ficando. E, portanto, ninguém ia fazer a investigação. E daí este trabalho, este livro,
ficou a dúvida,
ser tão
problema.
Importante. Ficou. E às tantas, digamos que havia um relativizar de tudo o que se tinha passado. Ninguém sabia muito bem quantos mortos tinham sido ou se tinham sido mortos. Ninguém sabia já muito bem ou conseguia relacionar os factos, se isto tinha sido no primeiro metade dos anos 80 ou se tinha sido no final dos anos 70 ou no pós-revolução. Tudo isto gerava uma confusão e foi muito alimentado com um agravante. Todos os 25 de Abril, e temos aí um, esperemos que isso não venha a acontecer, porque eu acho que a história finalmente está bem contada, o Otelo era convidado para as televisões, para as rádios, para os jornais, para falar do 25 de Abril como herói da liberdade e nunca ninguém lhe fazia o contraditório.
Nos manuais de história do secundário é assim que o Otelo Saraiva de Carvalho ainda pois, surge.
Mas devia aparecer como líder de um grupo terrorista que matou 18 pessoas e que baleou dezenas.
Deixa-me só lembrar que o Otelo Saraiva de Carvalho chegou a acusar a procuradora Cândida Almeida de fazer parte de uma cabala urdida pelo PCP, de modo a que o Otelo e as FUP, o partido fundado por Otelo, desaparecessem da vida política,
Sr. Mas essa tese da cabala mantém ainda hoje.
Ele mantém esta tese
mantém.
Ainda?
Eu conversei com o coronel Otelo Saraiva de Carvalho e ele mantém essa narrativa da cabala do PCP, portanto, dizendo que o PC tinha uma série de gente infiltrada na Polícia Judiciária e no Ministério Público que tinha muito interesse em destruir o hotelismo porque o hotel fazia frente ao PCP. Eu, até, relativamente a essa história da reunião da Serra da Estrela, de que a doutora Cândida Almeida estava a falar, da reunião do Conclave, ainda hoje eu não creio que, ou pelo menos não tenho essa ideia, que o Coronel Otelo tenha falado alguma vez sobre isso dessa maneira, porque ao longo, eu apercebi-me também disso. Desde 84, desde a sua prisão, até aos últimos anos em que de facto foi confrontado com isso, portanto eu diria que 2005... e agora falou comigo pelo menos, eu senti muitas oscilações, muitas contradições, muitas versões mesmo da própria narrativa que não são muito evidentes. Relativamente a essa reunião do Conclave na Serra da Estrela, ele diz, por exemplo, que foi uma reunião que foi pedida pela própria FUP, isto na lógica de que as FP25 não se relacionavam com o projeto global, portanto que não correspondiam à estrutura civil armada, que foi uma reunião pedida pela FUP para se encontrarem os dirigentes da FUP com a direção das FP25 para que as FP25 durante determinada altura parassem com a atividade porque aquilo atrapalhava a atividade política da FUP e eles queriam ir a eleições e queriam ficar à frente do PCP. Portanto, e depois nós olhamos de facto para os cadernos de apontamentos e para as atas daquela reunião e percebemos que aquilo não faz sentido nenhum. Uhum. Aquilo estava ali preto no branco. Portanto, confrontamos uma ata com a outra. Uma ata diz, agora vamos matar estes e vamos fazer não sei o quê e vamos assaltar mais não sei o que mais. E depois o hotel no caderno ao lado diz que se contenta com o perfil do inimigo a bater.
Manuel Castelo Branco, volto a si, eu recordo que Manuel Castelo Branco é filho do diretor das prisões, que foi morto pelas FP25. Este livro para si é um bocadinho fazer justiça porque relembra factos que estão branqueados pela história.
Marina, este livro, durante muitos anos, a única pessoa que falava sobre as FP25 era eu, com um custo pessoal enorme.
Enorme, imagino.
Enorme. A verdade é que eu, desde o princípio, também porque a certa altura tinha um blog, que era o 31 da Armada, que era onde eu escrevia, e que me deu o palco para poder explicar um bocadinho o que foram as FP25. Mas eu sentia que a história estava por contar. Eu próprio não tinha o conhecimento de todos os factos que passei a ter, porque ajudei de alguma forma o Nuno no processo de recolha de informação.
Sim,
eu já tinha
imenso material, porque reuniu muito material ao longo de todos estes anos.
Certo, eu já tinha muita, mas a verdade é que o mérito é todo do Nuno na forma como destrinçou juridicamente o processo e eu não tinha a noção de muitos destes detalhes, mas a verdade é que isto para mim acaba por tendo sido o meu papel um bocadinho passivo neste livro, acaba por ser quase uma realização pessoal, porque aqui claramente está a verdade e a verdade toda documentada em facto. Alguém que pegue no livro do Nuno vê claramente que o livro se baseia em factos, em referências de jornais, nas sentenças judiciais, não há, são factos, obviamente com uma opinião interpretativa, mas é absolutamente, digamos, fact-based. Eu, para mim, sempre senti que este tema das FPs, que era muito mais do que o meu pai. E, portanto, obviamente que eu tentava sempre e tocava no tema do meu pai, porque era o tema que mais me doía, mas a verdade é que eu fazia-o sempre tendo em conta todas as outras vítimas e tudo aquilo que se passava com as outras vítimas. Eu queria também aqui relembrar que eu acho que a forma como o país tratou este caso, amnistiou e politicamente amnistiou quem nunca se arrependeu, é bom que isto seja dito, porque foi perdoado a quem nunca se arrependeu. E ao Otelo Saraiva de Carvalho, que foi um homem que fez o 25 de Abril, o regime devia ter sido mais exigente e nunca totalmente benevolente, que foi aquilo que fez.
para falou da amnistia, para as vítimas e os familiares das vítimas, como é que se lida com uma amnistia? Não há reparação, é um sentimento de injustiça, posso imaginar, com que tem que se viver para a vida.
É, eu acho que há aqui dois efeitos, quer dizer, uma pessoa que morre vítima de terrorismo é ela própria violentada na sua memória pela morte violenta e porque o próprio terrorismo normalmente transfere a responsabilidade da morte para as próprias vítimas. O meu pai, porque tinha imposto condições aos presos, o Alexandre Souto, que foi um empresário de Leiria que foi barbaramente morto ao lado da filha, porque num assalto que lhe fizeram uma instalação dele, reagiu e andou à pancada com um ex-FP. O outro industrial do Val do Ave, o Mesquita de Oliveira, era porque ele tinha de ser um exemplo para os industriais do Val do Ave. Portanto, todas as vítimas eram elas próprias responsabilizadas pela sua própria morte. Isto é uma narrativa típica do terrorismo. E o terrorismo tende a responsabilizar-se de todo o dano que fizeram. Portanto, o primeiro traumatismo começa aí. O segundo traumatismo acontece que o meu pai, no caso específico do meu pai, mas de outros também servidores do Estado, não foi condecorado. O meu pai foi condecorado à terceira tentativa. Portanto, no final do mandato do professor Cavaco Silva, 30 anos depois da sua morte.
Ele inicialmente recusou a condecoração do
Mário Soares inicialmente recusou porque estava a tentar impor a amnistia e, portanto, era politicamente incómodo condecorar uma vítima das pessoas que ele queria amnistiar. E nós sentimos, enquanto vítimas, um esquecimento brutal e absoluto. Repare que a indemnização para a maioria das vítimas, e principalmente que aquelas que não eram funcionários do Estado, aconteceu quando foi a amnistia em 96.
E quanto é que receberam? Quanto é que recebeu a sua...
Eu não sei dizer quanto é que nós... Está documentado, mas confesso-lhe que eu não sei de cor. Peço desculpa, mas não sei de cor.
Mas eram quantias...
Eu dou-lhe um exemplo. As quantias não eram superiores a 15 mil euros hoje. Até abaixo dos 15 mil euros. 43 vezes menos daquilo que recebeu o cidadão ucraniano que foi agora barbaramente morto pelo CEF. Para ter uma noção, 43 vezes menos com os valores atualizados ao dia de hoje.
E estamos a falar do dano-morte.
Em qualquer dos casos, verdade seja.
Os dois casos, sim.
Mas há variedíssimos relatos de vítimas que não tiveram dano mortal, que tiveram um dano... houve uma que ficou sem o olho, deram-lhe 10 contos. 10 contos. São 100 euros.
10 contos era o salário de um operacional normal das FPs.
Das FPs. Para termos a noção, isto é inimizável. Além de não falar, já não vamos falar, do que os próprios FPs foram condenados pelo Tribunal ao pagamento de indenizações e não o fizeram.
E não o fizeram ao Estado. Uma indenização ao Estado.
Eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, a viúva do agente Militão. A viúva do agente Militão, a certa altura, pediu um subsídio que não lhe foi concedido. O assassino do marido, indultado pelo presidente Mário Soares, indultado especificamente no crime de assassinato do agente Militão, foi no mesmo ano que foi-lhe conseguido um subsídio. Ou seja, isto gera uma revolta e uma dor imensa. Imensa. É muito mais do que perder o ente querido. É toda a forma como ele é tratado de uma forma ostensiva ou pelo simples esquecimento. Claro. Isto é hiper doloroso.
Nunca chegou a conhecer a identidade dos homicidas do seu pai?
Não, na Direção-Geral de Combate ao Banditismo falam em dois nomes. Daniel Horácio e Teodósio Alcobia. E, portanto, são esses os nomes, não sei, mas há aqui claramente nos crimes de sangue, e isto aconteceu em Espanha, em Itália, e a doutora Candida...
E esses homens, qual foi o destino desses homens?
O Nuno pode-lhe explicar melhor, mas deixe-me só acrescentar aqui que nos crimes de sangue são sempre os crimes mais difíceis de provar. Porquê? Em primeiro lugar, porque a principal testemunha é morta. Em segundo lugar, porque há um clima de intimidação sobre eventuais outras testemunhas oculares que cria muita dificuldade no elemento de prova. E, portanto, os crimes de sangue propriamente dito têm muito mais dificuldade em serem provados do que o crime de organização terrorista. Portanto, quando há bocado falava da autoria material e da autoria moral, é um bocadinho esta a razão porque se deve focar muito mais no crime de organização terrorista do que propriamente o crime de autoria material.
Embora eu ache, relativamente a esta questão, eu tenho uma visão muito parecida com a da doutora Candida Almeida. Eu acho que era possível obter condenações mesmo no processo dos crimes de sangue.
Deixe-me só, já não temos muito tempo, eu ainda queria ouvir a Candida Almeida relativamente a esta questão da amnistia, porque imagino que esta questão não dói só às vítimas e aos familiares das vítimas, mas eventualmente também a quem teve anos a investigar estes crimes e a deduzir a acusação, A amnistia representou uma frustração para si enquanto procuradora?
Pessoalmente, a pessoa sente, sempre nos sentimos um pouco desiludidos quando há uma solução política deste género. Eu quero dizer que acompanho com o meu pensamento e o meu coração todos as familiares das vítimas, todas as vítimas, e então sim, eles são também duplamente vítimas. Mas como magistrada, eu procurei sempre, se possível, dividir o meu lado pessoal, em que estou completamente solidária com as vítimas, familiares das vítimas, e a minha função, que era investigar, acusar, levar a julgamento e condenar uma organização terrorista que era um perigo para a democracia, era um perigo para as pessoas, matou pessoas, e portanto o meu objetivo nunca foi o de sentido, eu quero ganhar isto, não. O meu sentido foi de colaborar na aplicação da justiça a tantas vítimas que eles iam deixando pelo caminho. Portanto, quando veio a amnistia é uma... e um indulto, porque houve outros que Sim. estavam a cumprir já a pena, os do segundo processo e do terceiro. Portanto, quando veio a amnistia e os indultos, acho pena que não tivesse sido ouvidos nem os familiares das vítimas, que eu penso que não foram, e nós também não fomos. Portanto, foi só uma decisão absolutamente política. Eu tive de fazer na minha cabeça este raciocínio. Este é um crime que ultrapassa as pessoas em concreto. É a coletividade, é a nossa democracia, é a nossa vida neste país que nós temos agora, na altura da democracia e em que vivemos agora. Portanto, se é uma decisão política, se pensam que isto vai acabar definitivamente com este tipo de terrorismo e prevenir terrorismos futuros, pois então seja. Foi isso que eu fiz para ir em frente e para não estar a pensar realmente em frustração ou desilusão.
E acha que esse objetivo foi cumprido, doutora?
Foi, porque entretanto, não obstante as amnistias e portanto eles terem vindo para a rua, acabou na altura. É verdade que a idade foi avançando para todos nós, para eles também, e portanto não conseguiram foi cativar mais pessoas. Portanto, morreu aquele surto, e eu não vejo agora possibilidades, não vejo condições para breve trecho surgir, porque eu acho que atuamos a tempo. Precipitamos um pouco por causa dos cárceres, a operação era para ser 2 ou 3 meses depois, fizemos bem em avançar, porque eles já estavam a falar nos engarrafamentos. Portanto, os engarrafamentos é a palavra que usam para os raptos e colocá-los dentro dessas cárceres do povo. Portanto, a minha satisfação é que, de qualquer modo, no meu cantinho, com os outros no seu cantinho, todos juntos e coordenados, conseguimos vencer o terrorismo interno.
Oh, doutora Candeia Almeida, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, não pondo em causa o que acabou de dizer, a verdade é que foi a Operação Orion que determinou as FPs-25. Foi a sua coragem, a do juiz Martim Almeida Cruz, a do juiz Adelino Salvado, a do o inspetor António Coutinho, que terminou com as FPs-25, não foi a amnistia. Eu percebo aqui alguma da sua modéstia, mas eu, em meu nome pessoal, da minha família e de todas as vítimas, eu acho que foi a doutora Candeia Almeida, o doutor juiz, os juízes das FPs, que contribuíram para o fim das FPs, não foi a amnistia, e que eles é que contribuíram para o fim do terrorismo.
Muito bem, é uma bonita forma de acabarmos.
É verdade.
Em nome da lei.
Eu fico muito agradecida e comovida. Muito obrigada.
O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.